Olá, ouvintes da Rádio Itaquera. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao sétimo capítulo da série Vidas Secas, uma radionovela comunitária, baseado na obra de Graciliano Ramos, que foi escrita em 1938, mas que é até hoje um retrato profundo da sociedade brasileira, principalmente por seus problemas sociais. A história desse romance se baseia na saga de uma família de retirantes nordestinos que foge da seca. O episódio de hoje vai mostrar os preparativos da família para ir à festa de Natal na cidade e como eles se sentiam diante das outras pessoas. Vamos acompanhar.
Todos se preparavam para ir à festa de Natal na cidade. Fazia muito calor e eram 3 horas da tarde quando fecharam a casa e atravessaram o pátio. Fabiano seguia apertado na roupa de brim branco feita por Sinhá Terta, com chapéu, colarinho, gravata e botinas. Procurava andar ereto, coisa que normalmente não fazia. Sinhá Vitória estava com um vestido vermelho e mal se equilibrava em seus sapatos de saltos enormes. Ela insistia em se calçar como moças da rua, mas andava e dava várias topadas no caminho. Já os meninos vestiam calça e paletó, bem diferente do dia a dia onde andavam quase nus. Fabiano tinha comprado tecido e dado para Sinhá Terta fazer as roupas, mas esta disse que tinha pouco tecido ali. Fabiano se fez de desentendido porque achava que a velha queria roubar os retalhos.
Mano, não vou mais comprar tecido nenhum.
A consequência disso é que as roupas tinham saído curtas, estreitas e cheias de emendas. Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, a barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. A posição forçada o cansou, e ao pisar a areia do rio, notou que assim não poderia vencer as 3 léguas que o separavam da cidade. Tirou os sapatos, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o colarinho, e se sentiu aliviado.
Ah, e agora sim!
Sim, a Vitória decidiu imitá-lo. Arrancou os sapatos e as meias e amarrou no lenço. Os meninos puseram as chinelinhas debaixo do braço e também se sentiram à vontade. A cachorra-baleia ia junto e no fim da tarde chegaram à cidade. Passaram à beira de um riacho para lavar os pés antes de entrarem na festa. Fabiano teve muita dificuldade em calçar de novo uma das botas. Agora estava com os pés molhados. Fazia força para puxar com os dedos, empurrava o calcanhar e nada. Levantou-se com raiva, decidido a ir assim mesmo só com uma botina, até que deu uma violenta empurrada com o pé no chão e finalmente o pé encaixou na bota. Fabiano deu um grito misturado de dor e satisfação.
Ai!
Em seguida tentou prender o colarinho duro ao pescoço, mas os dedos trêmulos não realizaram a tarefa. Sim, a Vitória foi auxiliar. As mãos sujas, suadas, deixaram no colarinho manchas escuras.
Ah, tá bom, mulher, tá bom.
Andaram em direção à rua. Os 2 meninos espiavam os lampiões e ficavam imaginando os casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo e por isso pisavam bem devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda. Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como Sinhá Vitória, mas os pequenos se encolhiam. Se encostavam nas paredes das casas e ficavam ouvindo vozes estranhas, diferentes do que estavam acostumados. Entraram na igreja que estava absolutamente lotada de gente. Baleia ficou passeando na calçada, olhando a rua. Os meninos também se espantavam. Eles viram, pela primeira vez, que os pais eram menores do que julgavam, menores do que os santos do altar da igreja. Não conheciam altares, mas presumiram que aqueles objetos deviam ser preciosos para serem tão grandes. Fabiano, no meio do povo, estava incomodado. Os pés ardiam, sentia-se rodeado de inimigos, e a igreja enchia cada vez mais. Para avistar a cabeça da mulher, Fabiano precisava se estirar todo e virar o rosto. E era aí que o colarinho furava seu pescoço. Mas as botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir à novena calçado apenas em alpercatas, de camisa de algodão aberta, mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. Desde que se entendera, roupas de festa assim, calça e paletós engomados, botinas de elástico, chapéu, colarinho e gravata, não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Supunha cumprir um dever e tentava se aprumar, mas estava muito cansado. Os braços se mexiam desengonçados. Fabiano se reconhecia inferior. Por isso, desconfiava que os outros gozavam dele e aí ele se fechava, fazia cara de carrancudo e evitava conversas. Fabiano estava convencido de que todos os habitantes da cidade eram ruins. Sempre tinha a sensação de que estavam lhe tirando alguma coisa. Os negociantes furtavam na medida, no preço e na conta. O patrão fazia contas incompreensíveis e sempre tinha confusão com os números. Todos lhe davam prejuízo, tiravam-lhe o couro e os que não tinham negócio com ele riam vendo-o passar nas ruas tropeçando. Sabia que a roupa nova cortada e costurada por Sinhá Terta, o colarinho, a gravata, as botinas e o chapéu o tornavam ridículo, mas ele não queria pensar nisto.
Ai, preguiçosos, ladrões infelizes.
Depois da novena, saíram espremidos da igreja e desceram os degraus. Empurrado, machucado, Fabiano cruzou a praça central, passou pela árvore Jatobá e virou o rosto. Mas mesmo assim, tornou a pensar no soldado amarelo. Sem motivo nenhum, o desgraçado tinha ido provocá-lo. Pisou no seu pé. Ele ainda foi educado e se desviou. Mas o soldado insistiu e Fabiano, num tom rompante, perdeu a paciência. A consequência, facão no lombo e uma noite de cadeia. Olhou os cavalinhos do carrossel e convidou a mulher e os filhos para se divertirem e foi beber cachaça numa barraca. E pouco a pouco foi ficando sem vergonha.
Ah, é festa, é festa!
Bebeu ainda mais e começou a olhar as pessoas como se estivesse desafiando-as. Via em cada uma delas um inimigo. Estava resolvido a fazer uma besteira. Se topasse o soldado amarelo, acabaria com ele. Andou entre as barracas, atirando coices no chão sem sentir mais os pés machucados. A mulher e os filhos o seguiam, mas Fabiano nem ligava para eles.
Apareça um homem!
Mas ninguém notou a provocação.
Cadê o valente, hã? Cadê? Quem tem coragem de dizer que eu sou feio, hã? Apareça, homem! Apareça!
Parou agoniado, suando frio, a boca cheia de água, saliva grossa e a voz pastosa. Vomitou. Tirou meias, colarinho e gravata. Deitou-se no chão e dormiu. Sim, a Vitória não sabia o que fazer. Ergueu-se meio decidida a ir embora, mas tornou a acocorar-se. Abandonar os meninos, o marido naquele estado? Tirou do bolso o cachimbo de barro, acendeu-o e deu algumas baforadas longas de satisfação. Tentou focar nas belezas da festa. Gostava do burburinho da multidão, o barulho do carrossel que não parava. Para a vida ser boa, só faltava sim a Vitória uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Suspirou pensando na cama de varas em que dormia. Ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. Os meninos estavam aflitos porque Baleia sumira na confusão de pessoas e o medo de que ela se perdesse e não voltasse mais era grande. Para o alívio dos meninos, a cachorra surge de repente. Restava aos meninos olhar com admiração para tudo de novo que viam. Fabiano roncava de papo para cima. As abas do chapéu cobriam seus olhos. Sonhava, agoniado, e Baleia percebia nele um cheiro que o tornava irreconhecível. Fabiano se agitava, soprando e roncando. Distante de tudo, Fabiano roncava e sonhava com soldados amarelos.
Chegamos ao fim do sétimo episódio da série Vidas Secas, uma radionovela comunitária. Este episódio é um dos mais melancólicos e tristes da série, porque certamente você percebeu que os personagens centrais da história se sentem muito humilhados quando estão em contato com outras pessoas. Mas aguarde, porque no próximo episódio você vai saber mais sobre um dos personagens mais queridos desta obra, a Cachorra Baleia. Obrigado pela sua atenção e até mais.
Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.